DW. Jornal da Noite.
Boa noite. É uma decisão histórica da União Europeia. O Conselho Europeu acaba de dar o estatuto de candidato à Ucrânia. Ainda neste jornal, saiba que novos ataques armados lançam Moçambique para um debate aceso sobre a eficácia da luta contra o terrorismo. E em Angola, vários membros do Bloco Democrático estão descontentes com a lista de candidatos entregue ao Tribunal Constitucional.
E nos parece que o objetivo primordial era estar melhor posicionado.
E começa hoje em Angola o Exame Nacional para os alunos do 6º e 9º ano, mas há quem duvide do sucesso da avaliação.
Eu pergunto à senhora ministra, é possível ter um exame nacional piloto quando os estudantes da 6ª classe que vão ser submetidos ao exame não têm acesso a livros?
Caro ouvinte, está no ar o Jornal da Noite desta quinta-feira, dia 23 de junho, com a apresentação de Brahma Darami e edição de Guilherme Correia da Silva. Está a ouvir a DW África, a emissora internacional da Alemanha. Fique desse lado. Abrimos este jornal com a notícia da última hora. Os líderes europeus acabam de aprovar o estatuto de candidato à União Europeia para a Ucrânia. A nossa colega Inês Cardoso está a acompanhar a reunião histórica que decorre em Bruxelas. Viva! Boa noite, Inês.
Boa noite, Brahma. Os líderes dos 27 da União Europeia atribuíram hoje o estatuto de candidato ao Bloco Europeu, à Ucrânia e Moldávia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, chamando-lhe um dia histórico. A decisão, tomada no primeiro dia de uma cimeira europeia em Bruxelas, surge 4 meses após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a 24 de fevereiro. O processo de plena adesão pode, no entanto, demorar vários anos a tornar-se efetivo. Mas o que significa esta aprovação para a Ucrânia? A atribuição do estatuto de candidato significa fortalecer o processo de reformas políticas, económicas e sociais do país e também premiar os esforços do governo e autoridades locais na última década para combater estes problemas. A Ucrânia ainda tem muitos dossiês em aberto. A Comissão Europeia diz que ainda há trabalho pela frente, por exemplo, no capítulo do combate à corrupção endémica no país. Mas o povo ucraniano vê nesta atribuição do estatuto de candidato à União Europeia um sinal de que a Europa está disposta a ajudar o país de forma incondicional, apesar das ameaças da Rússia. Conceder o estatuto de candidato à União Europeia a um país em guerra é algo inédito na história da instituição. Inês Cardoso, DW.
Obrigado, Inês Cardoso. Ucrânia é candidata à adesão à União Europeia. Uma notícia para acompanhar o desenvolvimento em dw.com/português com Guilherme Correia da Silva.
DW. Deutsche Welle.
E em Moçambique tocam novos alarmes sobre o alastramento dos ataques terroristas para zonas até aqui consideradas seguras na província de Cabo Delgado, zonas que até tinham recebido deslocados de áreas atacadas constantemente. Os ataques ocorridos nas últimas semanas provocaram um número ainda indeterminado de mortes e levaram à fuga de 17 mil pessoas. Reacenderam também o debate sobre a eficácia da estratégia do governo moçambicano na luta contra a insurgência em Cabo Delgado. Alguns analistas disseram à agência Lusa que houve inação por parte das forças governamentais no bloqueio das linhas de fuga dos grupos armados. Mas será que é mesmo assim? Para entendermos melhor a situação, convidamos neste jornal, a partir de Moçambique, o historiador Yusuf Adam. Yusuf, a minha primeira questão é: quais são as consequências imediatas destes ataques para estas zonas consideradas seguras?
De uma forma ou de outra, a consequência é de que a maior parte dos projetos de investimento e projetos de desenvolvimento, as minas de grafite de Ancoaba, as minas que havia em Balama, etc., os investidores vão ter mais cuidado, retiram as suas pessoas, os seus trabalhadores, sobretudo os internacionais, para sítios mais seguros. A Embaixada dos Estados Unidos da América praticamente proíbe, não é, a deslocação de pessoas suas à província. Então estamos num estado de guerra mais agravado. Mas não é nada que não se possa esperar.
Porquê? Era uma coisa previsível. Porquê?
Era porque a guerrilha é isto, não é? Quer dizer, é um tipo de guerra em que batem aqui, fogem para ali, atacam ali, dão uma volta para acolá. e o exército moçambicano, a SAMIM, os ruandeses estão a responder no que podem, mas a guerrilha sempre tem disto. Não é?
Mas acha que os insurgentes mudaram da estratégia ou é a estratégia de combate aos grupos armados que está a falhar?
Há toda uma teoria sobre cá, os guerrilheiros antes atacavam em grandes grupos, os insurgentes, os grupos de extremistas violentos atacavam todos em grandes grupos. Eu acho que isto são algumas miragens, quer dizer, eles atacam, juntam-se para preparar um ataque e depois tentam dissolver-se no meio da mata, no meio da natureza, no meio das aldeias, etc. E acho que é a mesma coisa agora. A sua presença no Sul em termos militares, de ataques, etc., é algo que há muita gente que achava que não ia acontecer. Eu não sou daqueles que pensavam nisso. Eu sempre pensei que eles iam fazer ataques no Sul e que iam tentar ir para Nampula como tentam ir para Cabo Delgado.
E acha que esta é a intenção de chegar a Nampula, neste caso?
Eles já chegaram, entraram na província de Nampula. Agora, este tipo de ataques militares, etc., tem uma fase de preparação, de mobilização, de estudo. E, de facto, eles estão a aproveitar tudo aquilo que serve para eles se esconderem, os extremistas se esconderem, para se movimentarem, etc. E, fundamentalmente, o que eles estão a fazer é alargar as áreas de ataque para criarem mais problemas.
E, perante este novo cenário, qual deveria ser a resposta do governo? Como é que o governo moçambicano deveria encarar este novo cenário?
Para mim, a resposta não é militar. Finalmente, o governo aprovou o Plano de Desenvolvimento do Norte de Moçambique, que é um plano muito bom, e que, efetivamente, se for implementado, criará uma base socioeconómica e política extremamente importante para apoiar, digamos, a luta do exército moçambicano contra os insurgentes. Agora, há toda uma série de instituições militares de vários países que apoiam Moçambique. Mas é também necessário que os nossos soldados que estão no terreno tenham abastecimento capaz, que tenham água, que tenham higiene, que tenham com equipamento militar, etc., chega a tempo, e que os seus salários sejam pagos. Eu não tenho certeza que essa é a situação, mas esta é a guerra que se faz nas condições em que nós estamos.
Muito obrigado, Issuf Adam, historiador moçambicano, por se juntar a nós nesta edição a partir de Moçambique. Este é o tema do nosso espaço do ouvinte e hoje perguntamos se acha que o governo moçambicano fez pouco para impedir o alastramento dos ataques armados para zonas seguras. Rosário Ntepa comenta que o governo moçambicano está a fazer o seu máximo para manter as zonas atingidas livre dos insurgentes. Mas a situação não está fácil. Não podemos olhar para o número de refugiados como uma derrota das forças de defesa e segurança, comenta Rosário Ntepa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Ministério Público na cidade de Nampula, em Moçambique, acusa um antigo vereador municipal e um empresário local da autoria moral e material do assassínio em 2017 de autarca daquela capital provincial. A criação de empresas detidas por políticos em Moçambique é duas vezes maior ao número de empresas criadas por pessoas sem cargos políticos, disse o investigador moçambicano. Sam Jones alertou ainda que isso pode criar conflitos de interesse.
Observamos que quando alguém está em poder, quer dizer que é um ministro, há um aumento no seu poder em termos do ramo do negócio, quer dizer, abrem mais empresas ou ficam mais importantes dentro do mundo de negócios.
Investigador falava à agência Luz à margem da Conferência Nova África 2022. Na Guiné-Bissau, Daba Nawal não foi exonerado do cargo de presidente do Tribunal Militar Superior Num decreto enviado à imprensa, o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embalo, nomeou o brigadeiro-general Quintino Kwade para o cargo. Os motivos da exoneração não foram revelados, mas sabe-se que o presidente guineense tem feito alterações à liderança de várias estruturas militares após a tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro.
DW Deutsche Welle.
E seguimos para Angola. O Bloco Democrático, o partido que se incorporou na lista de candidatos a deputados pela UNITA, vive um momento de crispação interna. Nem todos os membros do partido estão contentes com a lista final apresentada ao Tribunal Constitucional. É a primeira vez que esta família política diverge publicamente sobre os assuntos internos, constatou o nosso correspondente Nelson Francisco Sul.
A posição em que os membros do Bloco Democrático foram colocados na lista de candidatos a deputados pela UNITA gerou descontentamento interno. O sindicalista Manuel de Vitória Pereira, o ex-vice-presidente do partido Luís Nascimento e o ex-candidato a secretário-geral Adão Ramos são algumas das individualidades que, em carta aberta, manifestaram descontentamento pela forma como as negociações decorreram na plataforma política conjunta à Frente Patriótica Unida. Vitória Pereira diz mesmo que a Frente Patriótica se revelou um embuste ou manobra de diversão para sujeitar o Bloco Democrático a integrar alguns elementos seus na lista de candidatos da UNITA a deputados à Assembleia Nacional. O analista político Eduardo Chiplica considera que a principal razão para o descontentamento no seio do Bloco Democrático foi a colocação de alguns dirigentes em lugares sem garantias de serem eleitos.
É verdade que são 220 deputados e nos parece que o objetivo primordial era estar melhor posicionado.
Entre as primeiras 20 pessoas na lista da UNITA entregue ao Tribunal Constitucional, consta apenas o nome de um militante do Bloco Democrático, o de Justino Pinto de Andrade, que aparece em quarto lugar. O diretor do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, entende, no entanto, que a ambição política de alguns dirigentes do Bloco Democrático estará a ofuscar o êxito dos acordos celebrados no âmbito da Frente Patriótica Unida.
Esta posição foi o Luís de Nascimento e o Vitória Pereira mostrarem uma posição de que esta frente não deveria significar aglutinar-se a um partido, por exemplo, como a UNITA. Adão Ramos não exclui a frente, mas rejeita uma posição não elegível, que para mim só podem ser razões pessoais.
A estratégia do Partido Bloco Democrático em optar por sair da coligação Casa CE e aliar-se à UNITA, incorporando a sua lista de candidatos a deputados, pode ser uma faca de dois gumes. A aliança poderá ter um custo político no futuro, caso o Bloco Democrático não concorra às eleições de 2027, correndo o risco de ser extinto. Mas Luís Jimbo diz que esta não é ainda uma ameaça real.
Porque estamos perante as eleições de 2022, só depois disso é que vamos para 2027, mas ainda no meio disso temos eleições locais.
Nelson Francisco Sul, ADW, na capital angolana.
Agora vamos para o Uambo e continuamos em Angola, onde os alunos das 6ª e 9ª classes começaram a ser submetidos à avaliação através de um exame nacional. O Ministério da Educação quer, assim, reestruturar o ensino no país e melhorar a aprendizagem. Ouvidos pela DW África, Sindicato dos Professores e Associação dos Estudantes mostraram-se céticos no alcance dos objetivos pretendidos. José Adalberto, é contigo.
De acordo com o Ministério da Educação, participam nos exames nacionais cerca de 2.100 alunos do sistema de ensino público e privado em 37 centros espalhados pelo país. O Ministério da Educação avança que os exames visam somente avaliar as competências dos estudantes e que não visam reprovar ou aprovar estudantes. Ouvido pela DW, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos MEIA, Francisco Teixeira, diz que as escolas do país não foram preparadas com meios didáticos e técnicos para a realização dos exames nacionais. Por isso, não espera por bons resultados.
Eu pergunto à senhora ministra, é possível ter um exame nacional piloto quando os estudantes da 6ª classe que vão ser submetidos ao exame não têm acesso a livros?
por seu turno, o representante do Sindicato dos Professores na cidade do Uambu, Abel Maravilhoso José, diz que o SIMPROF acompanha o processo de realização dos exames nacionais à distância pelo facto de não ter sido envolvido no processo. O sindicalista questiona os critérios que estiveram na base da seleção dos seus colegas que irão trabalhar como examinadores e na vigilância dos exames, que, no seu entender, não foi transparente.
Foram indicados a dedos nos gabinetes dos diretores, porque até o momento não aceitam que nós, SIMPROF, tenhamos acesso das próprias listas dos professores selecionados.
O representante do Sindicato dos Professores no Uambu também questiona o facto os exames serem restritos aos centros urbanos e às sedes municipais, o que, no seu entender, não vai ajudar a fornecer uma amostra mais acabada da realidade do ensino no país.
Porque não termos, então, criado um outro centro de exames num dos municípios, um pouco recôndito.
Para o presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, não é possível medir as competências entre estudantes das zonas rurais das zonas urbanas.
Quando um grupo que estão nas cidades são privilegiados, têm livros, têm algum material, os outros não têm nada. Não é possível quando uns sentam em 35 lugares numa sala de aula, uns sentam a 90.
Em relação às críticas que são feitas aos exames nacionais, a ministra da Educação, Luísa Grilo, diz que as dificuldades que o processo apresenta faz parte do processo de aprendizagem.
Estes exames são apenas para ferir o nosso Sistema Nacional de Avaliação. É para capacitarmos a nossa equipa, para testarmos o nosso sistema logístico.
DW, José Adalberto.
DW, notícias.
Ainda em atualidade, pelo menos 13 pessoas morreram no nordeste da República Democrática do Congo, entre as quais 4 crianças e 158 mil pessoas estão deslocadas na sequência de confrontos entre o grupo armado M23 e as forças de Kinshasa. De acordo com as Nações Unidas, os combates intensificaram-se desde o passado domingo. A proporção de mulheres empreendedoras em África é das mais altas do mundo, mas faltam cerca de 200 mil milhões de dólares de financiamento para mulheres africanas e empreendedoras. A conclusão foi apresentada pela diretora do programa do Banco Mundial, Wendy Teleke, na conferência Nova África 2022. A polícia britânica acusou hoje um homem e uma mulher de nacionalidade keniana, aliás, nigeriana, de conspirarem para transportar uma criança para o Reino Unido para extração de órgãos. Os dois estão sob custódia policial e devem comparecer perante um tribunal de Londres ainda hoje. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou hoje um massacre numa cidade do norte da Etiópia, onde vive o grupo étnico Amhara, e na qual se diz terem morrido centenas de pessoas. A par da notícia da decisão histórica da União Europeia em aceitar a Ucrânia como candidata à adesão à União Europeia, temos na nossa página várias reações dos líderes europeus para conferir em dw.com/português. Agora voltamos a ler o seu comentário.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que o governo moçambicano fez pouco para impedir o alastramento dos ataques armados para zonas seguras em Moçambique? Recebemos comentário de Ars Cassinda, que diz que sim, o governo fez muito pouco e também para assistir e reagrupar as pessoas necessitadas e, sobretudo, para perseguir também os terroristas em Cabo Delgado, e diz que o governo passou mais tempo com euforia a festejar ao invés de combater a presença dos terroristas. Adulé Candé diz que não, que o governo está a fazer o possível para garantir maior segurança aos cidadãos que vivem no norte de Moçambique. Recebemos também comentário de Lafo Baldé, que diz que o governo não fez o suficiente para travar a insurgência em Cabo Delgado e, sobretudo, nas zonas rurais. Recebemos ainda comentário de Delgato JD, de Márcio Correia e de muitos outros internautas que estão a comentar este e outros assuntos no Facebook da DW Português para a África. A todos, muito obrigado pela vossa participação. Já sabem, o jornal volta logo amanhã de manhã com Tainá Manzana. Até lá, boa noite, um abraço forte.